Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 884 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Agradecemos à Iniciativa Liberal o agendamento deste debate, apesar de, infelizmente, a visão da Iniciativa Liberal para a saúde, tal como para outros setores, já a conhecemos bem. Privatizar, privatizar, privatizar é a palavra de ordem. Para a IEL, o SNS para todos parece ser para a gente mais. E, Sras. E Srs. Deputados, esta não é, de facto, a visão do PAN. Para o PAN, a saúde tem de ser para todos, sem exceção, e não apenas para quem a possa pagar. A saúde tem que ser garantida pelo Estado e a iniciativa privada deve ser um complemento até deixar de ser necessário o seu. Mas não é por isso que ignoramos o estado moribundo da saúde em Portugal. Não ignoramos que ainda ontem a greve dos médicos de Lisboa, a Val do Tejo, registou uma adesão de 90% nos blocos operatórios e nos centros de saúde e quase 80% nas consultas hospitalares. Não ignoramos também a vaga de aposentações de médicos até ao final do ano, não ignoramos um número de saída muito superior ao número de entradas, onde entre o deve e o haver mais de 2 milhões de portugueses vão continuar sem médico de família, aqueles portugueses que ouviram uma promessa antiga de um médico de família para todos. Não ignoramos também que muitas USFs não conseguem abrir por falta de profissionais, assim como não ignoramos a desvalorização dos profissionais, as horas de espera nas urgências ou as emergências fechadas. Não ignoramos todos estes problemas, que infelizmente são muitos, na saúde, mas o diagnóstico e a receita da IEL não só não cura, como agrava os sintomas e para isso peditório o PAN também não dá. No entanto, hoje o PAN gostaria de falar sobre os futuros médicos, os jovens estudantes. Para quem temos o dever também de apresentar uma situação diferente e uma oportunidade de futuro diferente. Com a iniciativa que hoje o PAN apresenta, pretendemos algo tão simples como uma mera clarificação legal que garanta aos estudantes de acesso de medicina o acesso a sistemas de informação, de dados de saúde dos utentes, com a garantia de saúde de respeito pelos dados pessoais. Entendemos que a consulta efetuada pelos estudantes sob a devida supervisão técnica e em condições de segurança se mostra fundamental para a sua formação e para a prática clínica. É uma alteração simples que permite que muitas vezes já é feito na prática, seja vertido na lei e que assim seja garantida uma boa formação aos futuros profissionais na esperança de que não desistam de sê-lo, apesar da forma como vem já o futuro da sua profissão ser tratada neste país como um futuro sem muita valorização profissional no horizonte, quando está inteiramente disponível para tratar e melhorar esta iniciativa na especialidade e esperamos que as demais forças políticas nos acompanhem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos a apresentação das iniciativas legislativas. Passamos ao período de intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa pela minha distração. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal traz hoje aqui a debate, no fundo, a revogação da Lei de Bases da Saúde. Mas antes de mais, quero lhe agradecer que para o PCP é uma honra ser identificado pela Iniciativa Liberal como um partido que defende o Serviço Nacional de Saúde e é intransigente nesse caminho. Por isso, as referências que nos fez a nós do facto de a melhor resposta ser o próprio Serviço Nacional de Saúde público, ou ser a gestão pública que naturalmente defendemos, porque é aqui que reside a diferença. Falou-se aqui dos preconceitos ideológicos. Sr. Deputado, eu quero-lhe voltar a referir que é precisamente uma opção política, e é aqui que nós divergimos completamente, porque o que os senhores querem é que sejam os grupos privados que beneficiam com o negócio da doença a definir a política de saúde em Portugal. E nós não, nós entendemos que deve ser o Estado a definir a política, deve ser ele a salvaguardar a saúde dos portugueses, sendo financiador, sim, sendo prestador, sim, e sendo regulador. E naturalmente que não aceitamos que o Estado se demita destas funções, transferindo competências, transferindo as atribuições e recursos para o privado. E a Iniciativa Liberal, o que aqui traz, é de facto uma opção com a qual sabe perfeitamente que põe fim e acaba com o Serviço Nacional de Saúde. Porque os senhores sabem perfeitamente quais são as soluções que salvam a SNS. Obviamente que não as defendem, porque defendem o contrário. Tal qual como fez o Chega. O Chega parece aquela criança que atira a pedra e depois esconde a mão. Inicialmente pôs na sua proposta de programa de governo, colocou a extinção do Serviço Nacional de Saúde. E evidenciou-se a preocupação. De onde é que veio? Foi o que o Chega aqui disse. De onde é que está o financiamento para os grandes grupos privados que operam na área da saúde? Porquê? Porque sabe que tem que haver financiamento para a saúde e então a preocupação é onde é que está o dinheiro para os subsistemas, onde é que está o dinheiro para as seguradoras, onde é que está o dinheiro de tudo isso. A verdade é que há um negócio brutal na área da saúde e os grupos económicos sabem bem. São cerca de mais de 20 mil milhões de euros que é necessária para a saúde dos portugueses. Muitos deles já é pago pelo seu bolso. E porquê? Porque quem falha não é o SNS, nem os seus profissionais, que a eles devemos agradecer todo o empenho na prestação, porque vale-nos o SNS. Quem falha são as opções políticas e que o PS tem responsabilidade, mas das quais o PS, a Iniciativa Liberal e o Chega ficam satisfeitos quando ouvem os resultados da degradação do Serviço Nacional de Saúde. Senhores deputados do grupo parlamentar do PS, quando aqueles senhores da direita dizem que o Serviço Nacional de Saúde está degradado, eles não querem saber do salvar, eles querem continuar a sua destruição. Ficam absolutamente satisfeitos quando ouvem dizer que as listas de espera aumentam. Ficam todos contentes quando ouvem dizer que não conseguem fazer operações no público e têm que ir para o privado. E a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde é hoje quem vale aos nossos portugueses. Esse objetivo, claro, a vossa falta de ação e de medidas que correspondem àquilo que é necessário fazer no SNS é uma cumplicidade com aqueles que o querem destruir. Não se esqueçam disso. Por isso, o direito à saúde é um direito que é reconhecido na Constituição da República Portuguesa. Artigo 64 da Constituição da República Portuguesa. E só através do Serviço Nacional de Saúde...
Conclua,
senhora Presidente. Só através do Serviço Nacional de Saúde público, gratuito e universal é que podemos atribuir condições de resposta às necessidades de saúde da população. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. A verdade é que o caminho do SNS, desde a sua constituição, nunca foi fácil. Vivemos hoje, talvez, um dos maiores desafios do Serviço Nacional de Saúde. Apesar de termos o maior orçamento na saúde, com um aumento de mais de 50%, um reforço de mais de 25% do número de profissionais do setor da saúde, e apesar de, em resultado destas apostas, termos aumentado o número de consultas médicas, o número de consultas de enfermagem e o número de cirurgias efetuadas, e apesar de termos hoje mais atividades no SNS, ainda assim temos mais necessidades, temos mais procura e temos uma evidente pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Mas o diagnóstico está feito. Temos uma população envelhecida, que gera mais necessidades de saúde. Assistimos a uma maior acessibilidade aos serviços de saúde com a eliminação das taxas moderadoras. Temos um expressivo aumento do número de utentes inscritos e temos uma efetiva melhoria na prestação de cuidados e na capacidade de resposta ao nível dos recursos humanos e das suas carreiras. Temos em curso importantes valorizações cujos efeitos ainda não se reproduziram na sua totalidade. Este é o diagnóstico e a implementação de respostas desenhadas são os atuais desafios do SNS. Desafios que implicam naturalmente abordagens que valorizem o SNS e que possibilitem a criação de sinergias positivas que promovam e facilitem a igualdade e acesso a todos os portugueses a cuidados de saúde eficientes e de qualidade. E neste sentido, o Ministério da Saúde e a Direção Executiva definiram duas reformas de grande alcance. Por um lado, a generalização em todo o país das ULS, um modelo de serviço que se pretende ao serviço das pessoas, que facilita a circulação dos utentes no SNS, que promove a integração de cuidados, a otimização de recursos humanos, materiais e financeiros, a partilha, a agilização, a referenciação mais célere entre níveis de prestação de cuidados, garantindo acesso, continuidade e qualidade nos cuidados. Por outro lado, destacamos a reforma no modelo de relacionamento com os profissionais de saúde, seja pela implementação da dedicação plena, seja pelo alargamento das unidades de saúde modelo V, que prevê um modelo remuneratório mais atrativo para os profissionais. E se a estas duas grandes reformas associarmos o trabalho que está a ser realizado ao nível do registro eletrónico do utente e uma avaliação sobre produtividade e resultados, definida como objetivo também na lógica do financiamento das estruturas de saúde, consideramos que estamos no caminho certo para proteger o SNS. Por isso, senhoras e senhores deputados, rejeitamos as propostas trazidas a debate. Propostas de quem deposita toda a fé na resolução dos problemas do SNS, na simples compra de serviço ao setor privado, sem indicar, por exemplo, o impacto dessas medidas no orçamento do SNS, sem deixar evidências de que o recurso aos privados garante uma resposta efetiva a todos os cidadãos e em todas as circunstâncias. Rejeitamos propostas de quem deposita a fé na resolução dos problemas do SNS, financiando um modelo concorrencial entre público e privado que apenas se destina a destruir o SNS. Estamos hoje neste debate, hoje e sempre que for necessário, como sempre esteve o Partido Socialista, a defender, a apoiar e sustentar politicamente o Serviço Nacional de Saúde público, universal e tendencialmente gratuito, sem prejuízo à natureza complementar e supletiva do setor social e do setor privado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, estive a ouvir atentamente as intervenções do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Estão dentro daquilo que já nos habituamos há muitos e muitos anos e com as responsabilidades governativas que têm nos últimos 8. Agora o PCP está um bocadinho de lado, mas teve. Julgo que não resulta nada daí que possa efetivamente melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Também ouvi atentamente o Sr. Deputado André Ventura, que eu acho sempre muita graça à maior parte das intervenções dele, mas até me assustou porque parecia verdadeiramente um social-democrata a intervir, a defender o Serviço Nacional de Saúde e a complementariedade do setor social e do setor privado. Mas como o deputado André Ventura agora passa os dias a piscar o olho ao PSD, eu interpreto isso mais como um número político do que propriamente uma forte convicção de matriz social-democrata. Em relação ao projeto de lei de bases que a Iniciativa Liberal apresentou, com toda a simpatia que sabe que temos pela vossa postura,
faça favor de prosseguir, Sr. Deputado.
Então, continuando, Sra. Presidente.
Deputado Filipe Melo. Muito obrigada. Faça favor de prosseguir.
Mas ouçam, como é que eu vou encarar aquilo que os senhores estão a dizer que não seja a rir-me? Se for para levar a sério, é uma desgraça o que os senhores dizem. Uma absoluta desgraça. É insuportável. É insuportável. A única forma de civilizadamente ouvir aquilo que os senhores estão a dizer é rir-me. Epá, e rio-me. Rio-me em parte dos senhores, inclusive. Não só daquilo que dizem, mas também dos senhores. Senhora Presidente, em relação ao projeto de lei de bases que a Iniciativa Liberal apresentou, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, além da questão conceptual, porque os senhores defendem um sistema concorrencial entre o setor público, o setor privado e o setor social, e, portanto, logo por aí, à nascença de raiz, em termos ideológicos, nós não podemos acompanhar uma proposta dessas. Mas depois, a concretização da forma como os senhores a descrevem ainda nos causa maior arrepio e nos afasta mais politicamente. Primeiro, a esquerda gosta muito de levantar sempre o lobo da inconstitucionalidade, desta vez vou ser eu. Efetivamente, na sua proposta, na proposta da Iniciativa Liberal, a gratuitidade tendencial e a universalidade de acesso está objetivamente colocada em causa porque os cidadãos têm que pagar uma contribuição para terem acesso ao subsistema a que querem recorrer. Digamos que se fosse um clube, seria uma joia que tinha que ser paga. E, portanto, isso não é possível. Mas, se me permitem, mais do que isso, existe uma parte na base 2, em que vai, inclusive, para além disso, e transforma o Serviço Nacional de Saúde, ou o subsistema público. Sr. Presidente, com toda a boa vontade e ligeireza, às vezes é um bocado complicado conseguir fazer uma intervenção